DW. Jornal da Noite.
Alberto Nkutumula, eleito juiz do Conselho Constitucional de Moçambique, investigador, defende profissionalização do órgão.
Deverá ser uma entidade em que os que são indicados não são com base em confiança política que é conferida através da Assembleia da República.
ONU alerta para crise silenciosa em Cabo Delgado, com o número de deslocados a aumentar.
Tivemos o registro de quase 15 mil pessoas forçadas a fugir das suas casas em Anquade, mais de 5 mil pessoas em Montepuez.
Tribunal absolve deputado guineense Manelinho, acusado de tráfico de droga.
O tribunal teve dúvidas que o arguido tenha conhecimento de que transportava com ele a droga e, nesse sentido, entendeu absolver o arguido.
Boa noite. Acompanhou neste jornal Cláudia Marques. A Assembleia da República de Moçambique elegeu hoje, por unanimidade, Alberto Nkutumula como juiz do Conselho Constitucional. Nkutumula tem uma forte ligação ao partido no poder, a Frelimo. Após as últimas eleições gerais, face a várias alegações de fraude, os juízes do Conselho Constitucional foram alvo de duras críticas, embora o órgão tenha recusado as acusações de parcialidade. Ainda assim, o presidente Daniel Chapo prometeu reforma para tornar o sistema judicial mais independente, incluindo transformar o Conselho em Tribunal Constitucional. Em entrevista à DW, o investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, Ivan Maus, defende a profissionalização do Conselho Constitucional, mas considera que o desafio poderá estar na ética de quem é nomeado.
Primeiro, é preciso considerar que essa indicação de Alberto Tumula ao cargo de juiz conselheiro do Conselho Constitucional resulta da vacatura deixada por Mateus Sáez. Agora, em termos da pessoa indicada, é preciso considerar o seguinte, que a vacatura deixada por Mateus Sáez, na verdade, deverá ser preenchida por alguém que advém do Parlamento, claramente, mas indicado pelos deputados da Assembleia da República, de acordo com a ordem em termos numéricos ou então de proporcionalidade dos deputados lá existentes. E neste caso em concreto, nós temos uma situação em que o Partido do Frelimo, que é o partido maioritário a nível da Assembleia da República, tem mais poder de indicar um juiz conselheiro para poder ocupar aquele cargo.
O Conselho Constitucional tem sido acusado de estar politizado. Que leitura faz disso no momento em que o sistema eleitoral moçambicano está a ser amplamente debatido?
O que é unânime na opinião pública moçambicana, sobretudo feita pelos vários estudiosos da área jurídica, é de que é preciso com que o Conselho Constitucional se torne num órgão profissionalizado. Dizer isso significa que o Conselho Constitucional deverá ser uma entidade em que os que são indicados ou destacados como juízes conselheiros não são com base em confiança política que é conferida através da Assembleia da República, tendo em conta essa distribuição que eu disse aqui inicialmente, que é proporcional. Poderão ser indicados por carreira, em que serão indivíduos que, de alguma forma, não vão ter amarras políticas, não vão estar lá de com base naquilo que é o favoritismo partidário ou então procurando agradar a quem lá os colocou. Mas não digo que essa solução poderá ser cabal, porque o grande problema que nós temos aqui em Moçambique é o problema do compromisso que cada uma das pessoas tem em relação ao juramento que faz quando toma posse. Então, para mim, é mais um problema ético do que necessariamente um problema político partidário.
Esta nomeação, na sua opinião, representa uma oportunidade perdida para reforçar a independência do Conselho Constitucional?
Eu penso que sim, porque é um debate assente, é um debate quase que maduro, que é preciso com que o Conselho Constitucional não seja um órgão político, mas ao mesmo tempo um órgão jurisdicional, porque na atual composição que nós temos, é uma entidade que, para além de ser jurisdicional, é ao mesmo tempo política. Naquelas questões que deve decidir, quando, por exemplo, não existe um quadro legal, o Conselho Constitucional pode muito bem estabelecer uma jurisprudência e essa jurisprudência ter força obrigatória. Então, num contexto em que temos uma entidade que pode decidir fora daquilo que a lei estabelece ou para além daquilo que a lei estabelece. Então é necessário que seja um Conselho Constitucional que é composto por indivíduos que não têm nenhum vínculo político ou não têm nenhum tipo de compromisso político.
Por fim, como é que interpreta o perfil e o percurso político de Alberto Nocutúmula à luz da função que vai agora desempenhar?
É uma questão amplamente conhecida de que Alberto Nocutúmula é membro do Partido Frelimo e já foi confiado vários cargos políticos, já foi vice-ministro da Justiça, já foi ministro, inclusivamente, dos Desportos. No entanto, apesar dessa sua ligação político-partidária, temos de assumir que existe uma legislação que ele tem que cumprir. Existe um conjunto de deveres profissionais que cabe a ele cumprir.
Ouviu Ivan Maussi, investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, numa entrevista com a jornalista Catarina Martins. E como habitualmente, temos o espaço onde damos também voz aos nossos ouvintes. Hoje perguntamos como avalia a eleição de Alberto Nocutúmula como juiz conselheiro do Conselho Constitucional. Ricardo Mário diz que a mudança dói, mas deve ser urgente. A despartidarização das instituições do Estado visa trazer credibilidade e melhorar a luta pelo combate à corrupção, é a opinião deste ouvinte. Também pode ainda fazer parte do debate. Mais à frente, regressamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Venâncio Mondlane pediu hoje apoio internacional para o partido Anamalala, força política que aguarda pela legalização na justiça moçambicana. O ex-candidato presidencial falava no Oslo Freedom Forum, que decorre na capital da Noruega. O político voltou a acusar as autoridades moçambicanas de recorrerem à brutalidade para travar os protestos pós-eleitorais, destacando a morte durante as manifestações de quase 400 pessoas. Em Moçambique, os líderes políticos Albino Forquilha, do Podemos, Lutero Simango, do MDM e Ossuf Momad, da Renamo, foram eleitos hoje membros do Conselho de Estado para o período de 2025 a 2029. O Parlamento elegeu esta terça-feira as 7 figuras que se vão juntar às indicadas pelo Presidente da República, Daniel Chapo, para constituir o órgão político de consulta do chefe de Estado. Segundo nota a Carta de Moçambique, a eleição de Forquilha foi uma reviravolta em relação ao primeiro nome proposto pelo Podemos para aquele órgão, que seria António Américo Manhissa. A Frelimo indicou 4 candidatos, as restantes bancadas parlamentares indicaram 1 membro cada. O governo moçambicano pediu diálogo aos médicos do Hospital Central de Maputo, o maior do país, que ameaçam paralisar o trabalho extraordinário a partir de 1 de junho. Em causa está a falta de pagamento das horas extraordinárias à classe, que se estende já por 13 meses. Dizem assim os médicos, tendo avisado que vão paralisar o trabalho extraordinário a partir já de 1 de junho. O porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Mpisa, sublinhou que o diálogo é essencial para que se chegue a um consenso. O Tribunal Supremo de Angola adiou para a próxima segunda-feira o início da audição dos arguídos do julgamento que envolve os generais angolanos Copelipa e Dino. A decisão surge depois de a defesa da China International Fund Angola solicitar 5 dias para analisar o processo. Os dois arguídos, acusados de defraudar o Estado angolano em milhões de dólares, são acusados dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso do poder, blanqueamento de capitais e tráfico de influência.
DW Deutsche Welle.
A segurança piora no norte de Moçambique com o aumento dos ataques insurgentes, alerta o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, ACNUR. O alastramento da insurgência para regiões consideradas anteriormente estáveis também preocupa a agência, que fala em tripla crise que resulta do terrorismo, crises climáticas e da tensão pós-eleitoral. Em entrevista à DW, a responsável de comunicação do ACNUR fala em crise silenciosa, com o número número de deslocados a aumentar a cada dia. Isadora Zoni começa por falar dos aspectos que sinalizam o aumento da insegurança em Cabo Delgado.
Estamos a verificar um aumento dos ataques em áreas que antes eram áreas consideradas seguras. Então tivemos o registro de quase 15 mil pessoas forçadas a fugir das suas casas em Anquabe, mais de 5 mil pessoas em Montepuez, também a informação do deslocamento das pessoas em Niassa. Então não se trata de um alarme sobre uma emergência generalizada, mas se trata de uma reflexão sobre como esses ataques estão acontecendo nessas áreas, que antes eram áreas consideradas seguras. Mesmo Anquabe, por exemplo, é uma área que possui esse centro de reassentamento, considerado centro modelo, então que algumas famílias já estão lá deslocadas do norte. Então, hoje, a gente poder então testemunhar que essas famílias talvez também estejam sendo impactadas, isso nos causa uma certa preocupação.
Quais são as consequências imediatas desta deterioração da situação de segurança?
Quando falamos sobre conflito, sempre falamos sobre deslocamento, sempre falamos sobre as pessoas mais vulneráveis tendo sua vulnerabilidade agravada. Então, falamos sobre situações de proteção que podem envolver, por exemplo, a separação familiar, podem envolver mulheres, o tema da violência baseada em gênero. Então, o Acnur, uma vez que acontece uma situação de deslocamento, sempre que possível vai ao terreno para fazer uma análise da situação de proteção, e o nosso objetivo é identificar esses casos de maior vulnerabilidade para que a gente possa também identificar como dar apoio a essa população. Um exemplo claro é que sempre que ocorre o deslocamento, existem casos de pessoas que perdem sua documentação. E nós sabemos que a documentação civil, ela é essencial para acesso a serviços, como, por exemplo, saúde, educação, e também para a liberdade de movimento. Então, toca diretamente na questão da esfera dos direitos dessas pessoas.
E como é que o Acnur está a lidar com o aumento de deslocados ou com uma nova onda de deslocados aí?
Nós sabemos que das necessidades que foram levantadas, o Acnur, por exemplo, até o momento conseguiu apenas o financiamento de 32% dessas necessidades. E, ademais, a nível geral, quando falamos sobre a resposta humanitária, com o objetivo de atingir, então, 5,2 milhões de pessoas, nós sabemos que, infelizmente, apenas 14,9%, 15% dessas necessidades foram financiadas até o momento. Então, nós estamos trabalhando junto com parceiros, junto com o governo, para tentar responder às necessidades, mas sempre que falamos de deslocamentos, novos episódios, nós também falamos de mais pessoas que se somam a essas pessoas identificadas anteriormente, o que agrava ainda mais a nossa situação de financiamento.
E como é que a tripla crise que envolve a insurgência, as consequências das alterações climáticas e a crise pós-eleitoral tornou a situação mais difícil em Cabo Delgado? Pode dar exemplos?
Claro. Quando nós falamos da tripla crise, nós estamos falando sobre famílias. Famílias como a família do senhor Moaziz, que nós encontramos, por exemplo, aqui em Xuri. São famílias que haviam sido deslocadas do norte e que encontram, então, em Xuri, uma oportunidade de reconstruir suas vidas, mas que, infelizmente, com a chegada dos ciclones e que nessa última estação tivemos 3 ciclones, um seguido do outro, acaba por destruir aquele pouco que aquela família conseguiu fazer em termos de reconstruir sua vida. É uma crise silenciosa, e que vem aumentando os preços dos alimentos.
Foi Isadora Zoni, responsável de comunicação do Acnur em Cabo Delgado, numa entrevista conduzida pela jornalista Nádia Issouf. E um tribunal de Lisboa absolveu o deputado guineense Manuel Lopes por não ter sido provado o crime de tráfico de droga de que foi acusado. Manelinho, como é vulgarmente conhecido, saiu em liberdade depois da leitura da sentença esta terça-feira. O ex-deputado foi interceptado em maio do ano passado no aeroporto de Lisboa com 13 quilos de cocaína, como nos conta o jornalista João Carlos.
Era próximo das 10 horas de Lisboa quando o tribunal anunciou a decisão de libertar Manuel Lopes, absolvido dos crimes de tráfico de estupefacientes, incluindo cocaína, além da posse de $20 mil. A pronúncia do coletivo de juízes baseou-se em toda a argumentação da defesa e da acusação, como dá conta o seu advogado Carlos Melo Alves.
O tribunal teve dúvidas que o arguido tenha conhecimento de que transportava com ele a droga que foi apreendida. E nesse sentido, aplicando um princípio que é universal, indúbio para o réu, entendeu absolver o arguido.
Manelinho, como também é conhecido, foi detido em 7 de maio de 2024 no aeroporto de Lisboa por suspeita de tráfico de estupefacientes após terem sido encontradas diversas embalagens de cocaína, totalizando 13 quilos. O deputado do Movimento para a Alternância Democrática, Mademoiselle G15, arriscava a uma pena entre 4 e os 12 anos de cadeia. Manuel Lopes, recebido efusivamente por familiares à saída do tribunal, disse que sempre acreditou na justiça portuguesa e garantiu que tudo isso não passa de uma cilada política, versão que o tribunal não provou nem descartou. Em declarações à DW a propósito da aludida cilada política envolvendo altas figuras do Estado guinense, Manuel Lopes foi cauteloso.
Não posso ser muito aberto consigo nesse aspecto porque ainda quero regressar ao meu país. Até quando lá chegar, terei conclusão. O meu pai deu toda a vida dele para a libertação daquele país. Não existe e nunca existirá um homem que me impedirá de regressar ao meu país.
Sentindo-se injustiçado, o deputado e também ex-presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau garantiu ser um homem honesto, tendo exemplificado que trabalhou com a FIFA com um orçamento de mais de $12 milhões e que dele nunca tirou um centavo. Ouvido pela DW, o jornalista e consultor guineense Elmer Araújo, que acompanhou o julgamento, ficou surpreso com a decisão do tribunal, mas admite que a prisão de Manelinho faz parte de uma cabala política.
E a justiça portuguesa, absolvendo hoje, provavelmente vai nessa linha da ação em que o Manelinho sempre disse que quem está por trás de tudo o que aconteceu com ele é o Presidente da República.
Além da restituição de Manuel Lopes à liberdade, o Tribunal ordenou a destruição dos produtos ilícitos apreendidos pela Polícia Judiciária no aeroporto de Lisboa. Da capital portuguesa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou hoje Vladimir Putin de que está a brincar com o fogo, 2 dias após ter acusado o presidente russo de estar completamente louco. Trump sublinhou ainda que se não fosse ele, muitas coisas, muito mais, já teriam acontecido à Rússia. Já a Rússia acusou hoje os países europeus de participarem indiretamente na guerra contra a Rússia ao fornecerem armas à Ucrânia. Moscovo advertiu que tal comportamento não contribui para uma solução pacífica do conflito. A Amnistia Internacional acusa o movimento 23 de março, M23, de matar, torturar e manter civis como reféns em centros de detenção em Goma e Bukavu, na República Democrática do Congo. De acordo com a mais recente investigação da ONG, os atos violam o direito internacional humanitário e podem constituir crimes de guerra.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos assim de volta ao tema de abertura deste jornal e ao espaço do ouvinte, onde hoje perguntamos como avalia a eleição de Alberto Cutuluma como juiz conselheiro do Conselho Constitucional. Paulo Sispense diz que ele carrega bagagem de experiência, mas o problema é que está no sistema que irá corromper-lhe e fazê-lhe perder o foco dos seus conhecimentos. Também João Mandelane deixou o seu comentário e diz: é um compatriota letrado, mas julgo que há outras figuras que no momento podiam ocupar aquele lugar para fazer melhor e diferente. Essa nomeação ou indicação não passa de toma lá, dá cá. Zenito Neninha também foi ao nosso Facebook e comentou: a Frelimo sempre quer controlar o poder. Só mudam de gente da Frelimo para gente da Frelimo nos mesmos cargos. Matilde Francisco diz: as oportunidades de crescimento neste país são dadas sempre às mesmas pessoas, enquanto os jovens estudam na esperança de fazerem parte. Agradecemos a todos que participaram no Espaço do Ouvinte. Assim, o Jornal da Noite desta terça-feira fica por aqui. Da minha parte é tudo. Obrigada pela preferência. Boa noite, bom descanso.